Bom, e a gente vai pro nosso resumo da Champions League. A Central 3 que acompanhou dois jogos para você, acompanhou a rodada toda, dando informações para você. E agora você vai ter um resumo do que realmente aconteceu, o que vem pela frente também. Antes da gente começar a falar da rodada, de todos os times, né, das tabelas, etc e tal, Leandro e a mim fala do jogo, né, que a gente transmitiu, Juventus e Real Madrid, Real Madrid e Juventus, né, vamos falar do jogo todo já, segundo tempo também, gols, arbitragem. Leandro e a mim, manda ver aí.
Pois é, Diguinho, se o primeiro tempo deixou pra gente uma impressão de que as coisas estavam em aberto, porque a Juve, apesar de ter tomado o primeiro gol logo com 3 minutos, soube reagir, fez uma boa partida, pressionou e fez para merecer o gol de empate, mas logo em seguida, num pênalti bobo que o Chiellini cometeu, acabou tomando 2-1. Toda essa previsão que a gente tinha de um segundo tempo aberto, de uma Juventus que poderia complicar e tentar novamente empatar a partida, foi por água abaixo, logo com 4 minutos, quando o Chiellini colocou a mão no pescoço do Cristiano Ronaldo numa jogada em velocidade, e o Cristiano Ronaldo deu a sua valorizada. O juiz, que já tinha lembranças da atuação violenta do Chiellini no primeiro tempo, não teve dúvidas e expulsou o Chiellini de campo, mas se expulsou de maneira injusta, não era lance para cartão vermelho, não. E a partir daí a Juventus não conseguiu mais fazer aquilo que no primeiro tempo, por 20 minutos, até conseguir o empate em 1-1, ela havia conseguido, que era pressionar, que era conseguir ficar com mais posse de bola, que era conseguir criar oportunidades para chutar de fora, para buscar o cruzamento. E até porque quem saiu depois da expulsão para entrar o Bonucci, para preencher a zaga que tinha perdido um jogador, foi o Llorente, que era o centroavante. E sem o Llorente, o Tevez acabou ficando muito sozinho. O Vidal tentou se aproximar um pouquinho com a bola, quando o time tinha a bola, mas o Vidal tecnicamente hoje foi muito mal. E o Real Madrid soube aproveitar esse homem a mais, conseguiu tocar bem a bola, colocou mais velocidade na hora certa, cuidou muito bem do ritmo da partida. O Modric cresceu bastante de produção. E mesmo mais tarde, com a entrada do Giovinco, o baixinho jogador de ataque da Juventus, para se aproximar um pouquinho mais do Tevez, para fazer um pouquinho de bagunça lá na frente, ainda assim, em nenhum momento pareceu mesmo que o empate iria acontecer. O Casillas não precisou fazer nenhuma grande defesa, ao passo que na outra área o Benzema perdeu um gol debaixo da trave, e o Cristiano Ronaldo também perdeu uma outra chance muito clara, um chute que foi por cima do gol. Então, claro que a vitória do Real Madrid acaba se desenhando justa pelo desempenho das equipes na segunda etapa, mas a gente não pode tirar isso da conta do árbitro. Realmente o árbitro alemão colaborou bastante com o Real Madrid a colocar um jogador, não um jogador qualquer, né, o Chiellini, que é o grande pilar da zaga do Juventus, para fora, sem merecer. Fica para a Juventus a boa recordação do que foi 20, 25 minutos do primeiro tempo, quando o time estava atrás e precisou pressionar, e conseguiu pressionar um time como o Real Madrid dentro do próprio estádio. Mas a situação da Juventus na Liga dos Campeões, isso a gente vai discutir agora, fazendo análise do grupo a grupo aí, é bastante delicada.
Chico Malta.
Bom, vamos aqui falar da rodada de hoje, né? Começando com o grupo A, onde tem Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Manchester United e Real Sociedad. O Bayer Leverkusen recebeu em casa o Shakhtar Donetsk e atropelou, né? Meteu 4-0 diante do time ucraniano, e o Manchester United venceu por 1-0 somente o Real Sociedad. Aqui o grupo A, como é que fica, Leandro?
Olha, primeiro, apesar de estar em segundo lugar no grupo, eu acho que pelas atuações, pelo que a gente está vendo de volume de jogo, até no campeonato alemão, o Bayer Leverkusen é uma grata surpresa. O Manchester United é líder, mas a gente sabe que não está jogando um futebol de líder, um futebol de Manchester do Ferguson, como a gente pode ver na liga inglesa. Aí a gente fica na dúvida, né? Seria esse o grupo mais fácil, o grupo de times mais... não é capengas, claro, mas um grupo não muito confiável, um grupo que você olha e você não consegue enxergar nenhum dos quatro como realmente candidatos ao título, a uma final ou até uma semifinal. Eu acho que se explica um pouco do Manchester United líder com 7 pontos, já que se não está bem na liga inglesa, consegue até o momento ter uma condição de classificação até que confortável. Segundo lugar, o Leverkusen com 6, o Shakhtar com 4. Acho que a briga pela segunda vaga vai ser essa. O Real Sociedad zerou no primeiro turno.
Tá fora já o Real Sociedad, né?
Tá fora, vai brigar aí pra conseguir 6 pontos e, de repente, brigar por uma vaga na Europa League.
Maravilha. Aqui, agora vamos passar para um outro grupo, pelo grupo B, o grupo do Real Madrid e Juventus. Real Madrid que venceu por 2-1. E o Galatasaray, que também teve uma importante vitória em casa, diante do modesto Copenhague por 3-1. O grupo B ficou Real Madrid liderando com 9 pontos. Real Madrid até agora com 100% de aproveitamento, venceu os 3 jogos do seu grupo. O Juventus com apenas 2 pontos, né? 2 empates e uma derrota. O Copenhague, com um empate só diante da própria Juventus, tem 1 ponto. E o Galatasaray aqui em quarto lugar, mostrando 1 ponto, mas está errado, né? O Galatasaray assume a terceira posição com 4 pontos, né?
Exatamente. Galatasaray 4 pontos, Juventus 2 pontos. Olha a situação da Juventus. A próxima rodada é Galatasaray e Copenhague na Dinamarca. Favorito, Galatasaray. Chegaria a 7 pontos. Forçaria a Juventus a ter que vencer o Real Madrid. É um jogo muito sob pressão. A próxima rodada em Turim vai ser complicado para a Juventus ter que vencer o Real Madrid para não ficar 5 pontos atrás. Isso numa hipótese, claro, né? Mas a gente pode ver Galatasaray e Juventus chegando numa penúltima rodada aí com 5 pontos de diferença um do outro. E ainda que seja menos do que 5 pontos, provavelmente o Galatasaray vai chegar em condições de jogar contra a Juventus em casa, no retorno, precisando só de um empate para manter a segunda colocação do grupo. Está realmente ameaçada a classificação da Juventus e é uma realidade agora para o Galatasaray, que investiu bastante, que tem um time caro para o padrão do futebol turco, chegar na segunda fase e tirar um gigante, um time de orçamento muito maior, que é a velha senhora.
Pelo grupo C, os jogos de hoje, o Paris Saint-Germain foi até a Bélgica e atropelou o Anderlecht por 5-0, com belos gols, 4 gols de Ibrahimovic e um gol do Cavani. Já o Benfica recebeu o Olympiacos e teve um resultado ruim para o Benfica, ele que é de Lisboa e onde será a final dessa Champions League, ele que almeja, obviamente, tentar chegar nessa final para disputar em casa. Empatou em 1-1 com Olympiacos. O grupo C ficou Paris Saint-Germain também com 100% de aproveitamento, com 9 pontos. Olympiacos com 4 em segundo lugar, Benfica em terceiro também com 4 e Anderlecht com 0 pontos. Fica uma situação bem difícil.
Eu acho que esse grupo não tem segredo, Paris Saint-Germain já está classificado, vai ficar em primeiro lugar do grupo e só tem que colocar a cabeça para o ano que vem, quando voltarem as atividades para o mata-mata, o time tem que estar nesse mesmo ritmo, tem chance de chegar em final e em título. E a briga é cabeça com cabeça Benfica e Olympiacos. O gol que o Cardoso fez no fim da partida hoje foi fundamental, porque deixou o Benfica empatado em pontos com o Olympiacos. Se ele não faz esse gol, a gente já está falando hoje de um Benfica com 3 pontos e de um Olympiacos com 6 pontos. A próxima rodada é Olympiacos e Benfica na Grécia e uma vitória do Olympiacos dentro de casa, onde seria favorito, praticamente tiraria o Benfica das chances de classificação. Do jeito que está, os dois times estão com 4 pontos, o Benfica nos critérios de desempate está na frente do Olympiacos, o jogo na Grécia vai ser praticamente um mata-mata, levando em conta que o Anderlecht é um time aí que tende a perder das duas equipes nas rodadas finais.
No grupo D, o Bayern de Munique venceu, goleou, atropelou o Viktoria Pilsen por 5-0. Já o Bayer Leverkusen também atropelou o Shakhtar Donetsk por 4-0. O grupo D ficou o Bayern de Munique também com 100% de aproveitamento, com 9 pontos, venceu todas as 3 partidas. Manchester City em sexto local, em segunda posição com 6 pontos, CSKA Moscou com 3 e Viktoria Pilsen com 0.
Esse é um grupo que também fica difícil da gente...
Deixa eu corrigir aqui, bobagem. Na verdade, o Bayer Leverkusen é do grupo A. O jogo do grupo D foi CSKA Moscou 1, Manchester City 2. Foi o jogo que foi mais cedo hoje por ser o jogo em Moscou. Desculpa o erro.
Perfeito. E não acredito que vá haver muitas mudanças de posição aí. Bayern de Munique em primeiro, Manchester City em segundo. Talvez o CSKA Moscou consiga nessa quarta rodada alguma coisa em Manchester. De repente um empate, aí deixa as coisas em aberto, porque o Manchester City vai ter que viajar até Munique e vai ser complicado de conseguir pontos lá. E aí talvez dê uma emoção pro grupo. A tendência é que o Manchester City, ao vencer o CSKA Moscou na próxima rodada dentro de casa, mate o grupo. Vai ficar Bayern de Munique e Manchester City. E um abraço pro Gaiteiro. O CSKA Moscou vai brigar pela terceira vaga da Europa League, junto com o Vitória Pilsen, com amplo favoritismo, já que é um time também muito mais forte.
Pelo grupo E, já jogos de ontem, o Steaua Bucareste empatou em casa por 1-1 com o Basel. E o Schalke 04 perdeu lá em Gelsenkirchen para o Chelsea por 3-0. O grupo E, depois desses resultados, ficou Chelsea em primeiro com 6 pontos, empatado com o Schalke 04 também com 6. O Basel vai lá em terceiro com 4 e o Steaua Bucareste 1 ponto.
Esse é um grupo interessante, bem particular aqui para o comentarista Leandro falando, porque nessa temporada eu ainda não assisti nenhum jogo nem do Schalke nem do Chelsea, então eu não sei exatamente o que esperar desses co-líderes. O Basel é um time que já vem tirando casquinha de time grande aí nas últimas temporadas, andou tirando casquinha do Manchester United, e se tirou casquinha do Manchester do Ferguson, pode tirar a casquinha do Chelsea. Eu acho que é um dos grupos bastante equilibrados aí. Schalke 6, Chelsea 6, Basel 4. É um trio aí que eu não me surpreenderia, viu, o Chico Levando, enquanto que o próximo jogo é Chelsea contra o Schalke, que a gente chegue, tendo um empate na Inglaterra nessa quarta rodada, a gente pode chegar, depois de 4 partidas, com um empate triplo na primeira colocação, todos com 7 pontos. E aí seria muito interessante o que a gente veria nas duas rodadas finais. De toda forma, são 3 times que, pelo que a gente está lendo, mesmo sem assistir a partida deles, nem Schalke nem Chelsea estão empolgando muito seus torcedores nas suas ligas nacionais. Portanto, esse é um grupo que está bastante em aberto, na minha opinião.
Agora, o grupo F, o chamado grupo da morte, né? É um grupo também bem equilibrado. Você tem ontem o Borussia Dortmund virou para cima do Arsenal lá em Londres por 2-1. E o Marseille, que é a decepção desse grupo, perdeu em casa para o Napoli de 2-1. Diante disso, o grupo F ficou com Arsenal assumindo a primeira colocação com 6 pontos, Borussia também com 6 e Napoli com 6 pontos. E o Olympique de Marseille até agora com nenhuma vitória. 0 pontos.
Grupaço, Chico Malta. Esse grupo é o que realmente mais desperta a atenção de todo mundo, porque são 3 times aí que não cogitam ficar fora da fase, da fase de mata-mata. 3 times que considerarão uma eliminação um enorme fracasso, tanto o Arsenal, quanto o Napoli, quanto o Dortmund. Um empate triplo na primeira colocação, e aí eu ponho um ingrediente. Tudo bem, o Olympique de Marseille fez 0 pontos no turno. Eu acho muito difícil que o Olympique saia da Liga dos Campeões com 6 jogos e 6 derrotas. O que eu quero dizer com isso é que alguém vai perder ponto para o Marseille no retorno. Acho difícil que o Olympique perca mais 3. Quem perder ponto para o Olympique vai sair atrás nessa briga, e aí a gente vai ter 3 confrontos diretos, um em cada rodada, né? Porque o Arsenal vai pegar o Napoli pega o Dortmund pega o Arsenal. Totalmente em aberto, não há qualquer vestígio de favoritismo para qualquer um dos 3 times, até porque os 3 nas suas ligas nacionais começaram a temporada muito bem, não só em pontuação como em futebol. São 3 times que estão jogando futebol bonito.
Maravilha. Grupo G, o Porto decepcionou ontem, perdeu em casa para o Zenit São Petersburgo por 1-0, e o Astra de Viena também em casa perdeu para a sensação, que eu acho que é uma das sensações da Europa nessa temporada, o Atlético de Madrid por 3-0, vencendo o Astra de Viena. Assim, o grupo G ficou Atlético de Madrid com 100% de aproveitamento, venceu os 3 jogos com 9 pontos, lidera o grupo G, o Zenit São Petersburgo em segundo com 4, o Porto em terceiro com 3 e o Astra de Viena com 1 é o último colocado.
Eu acho engraçado um time se chamar Astra Viena, sabia? Se fosse aqui no Brasil, seria Brasil-Brasília. Engraçado, né? Áustria-Viena. Muito bem. Concordo com você. Uma das sensações do futebol nessa temporada nova europeia é o Atlético de Madrid, pelo que está fazendo na Liga Europa, pelo tamanho do orçamento que tem e os adversários que tem que enfrentar. O que está fazendo realmente é maravilhoso.
Esses 9... que perdeu o Falcão Garcia também,
pois,
né? Grande atleta.
Está conseguindo se reinventar. E tá aí o resultado. 9 pontos, já levantou uma taça no ano na Espanha. Tá muito bem na Liga Espanhola, é o time que realmente tá despreocupado nesse momento. Só precisa administrar o retorno, já abriu 5 pontos de diferença. O grande jogo desse grupo G vai ser a próxima rodada, no dia 6 de novembro. Zenit, que tem 4 pontos, contra o Porto, que tem 3 pontos. Aquele que ganhar, principalmente se quem ganhar for o Zenit, já está com uma mão na vaga de classificação. O Porto, para entrar na zona de classificação, precisa de pelo menos um empate aí para depois torcer para o Zenit perder ponto contra o Atlético de Madrid. De toda forma, é um jogo que a vitória vai ser fundamental, vai ser muito importante para ambas as equipes. E o Austria Viena vai ficar só no nome simpático aí, não vai brigar por nada.
Chegamos no último grupo, o grupo H. Ontem, o Celtic venceu em casa por 2-1 o Ajax. Ajax decepcionando nesse grupo. E o Milan empatou em pleno San Siro com o gigante Barcelona. E quem esperava nesse jogo ver o show de Neymar e Messi, viu um bom Kaká. Uma bela surpresa ver Kaká ontem e gostei, viu? Agora o grupo H ficou Barcelona liderando com 7 pontos, Milan em segundo com 5, Celtic com 3 e Ajax amargurando na última posição com apenas 1 ponto.
Só fazendo um parênteses sobre o Kaká antes de falar do grupo, sabe, Chico, o Kaká foi o meia da seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. Na última, em 2010, ele estava machucado, ele não estava em condições de jogo, foi no sacrifício. Na outra, ele tinha 24 anos. Na Copa de 2014, o Oscar vai ter 23 anos. O Totti, em 2006, foi campeão pela seleção da Itália, ele era o meia daquela equipe, ele tinha 30 anos. Em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, o nosso meia, o nosso 10, o Rivaldo, tinha 31 anos.
E olha só, Leandro, só completando o Totti, saiu hoje na imprensa italiana de que o técnico da Itália disse que Totti absolutamente estará no Brasil para a Copa do Mundo.
Eu acho que merece, até porque ele está fazendo chover nesse começo de temporada, mas eu só estou colocando uma ideia de reflexão aí, porque o Kaká na Copa de 2014 vai ter 32 anos e vai ter gente no Brasil que vai falar que ele está velho. Porque aqui no Brasil a gente tem essa preguiça, né? É muito simples falar que alguém tá velho aos 32 e que é bom colocar um menino de 22, de 21, de 20. Chegaram até há um tempo atrás a defender que a seleção brasileira tinha que jogar com Lucas, Ganso, Neymar e Damião. Ou Oscar no lugar do Ganso. Todos meninos. É preciso ter um jogador de experiência. E eu acho que esse jogador pode ser o Kaká, se ele conseguir manter o que fez ontem, o que fez nessa rodada da Liga dos Campeões, por toda uma temporada, ou por quase toda uma temporada. Vai chegar na Copa do Mundo com 32 anos, eu acho que é uma idade de maturidade. Não tenho nada contra o Oscar tá jogando bem, gosto dele, mas tem 22 anos, vai chegar na Copa do Mundo ainda, menino, vai chegar na Copa do Mundo com 23, que era a idade que o Kaká tinha em 2006 e também não estava pronto para ser o 10 da seleção naquela ocasião. Enfim, fica a reflexão aí se vale a pena a gente pensar no Kaká para a Copa do Mundo 2014. Quanto ao grupo, na quarta rodada a gente vai ter Ajax e Celtic. O Ajax tem 1 ponto, o Celtic tem 3. Será que o Celtic tem bala para ir até a Holanda e vencer o Ajax? Porque se tiver, vai a 6 pontos. E aí a gente tem Barcelona e Milan, Barcelona franco favorito jogando em casa. A gente pode chegar numa situação de 4 rodadas e o Celtic terminar na frente do Milan. O Celtic pode ir para 6 pontos, o Milan ficar com 5. E aí a gente tem um grupo, a gente tem um rebu aí. Porque o Celtic é time encardido, não vai vender fácil a classificação nas rodadas finais. Diante de um Milan que tudo bem, não vai pegar mais o Barcelona, enquanto o Celtic vai ter que viajar para pegar o Barcelona. Mas vai ser permitido ao torcedor escocês sonhar com isso. Caso isso não aconteça, não vejo muito lastro para surpresa. Vai ser Barcelona na cabeça e Milan na segunda vaga.
Leandro, os próximos jogos acontecerão no próximo dia 5 de novembro e dia 6 de novembro. Né? E os jogos se repetem, só que com o mando de campo invertido.
Exatamente.
Né? Então vamos fazer um giro aqui rapidinho. O Shakhtar Donetsk recebe o Bayer Leverkusen, Real Sociedad, o Manchester United, a Juventus, o Real Madrid, Copenhague, Galatasaray, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Olympiacos, Benfica, Manchester City, CSKA, Moscou e Victoria Pilsen, o Bayern de Munique. Já no dia 6, o Zenit São Petersburgo recebe o Porto, Atlético de Madrid e Áustria Viena, Ajax e Celtic, Barcelona e Milan, Basel e Steaua Bucareste, Chelsea, Schalke 04, Borussia Dortmund, Arsenal e Napoli e Olympique de Marselha.
Então a gente termina aqui o resumo da Champions League, né? A Champions League que a gente acompanhou esses últimos dois jogos entre o Real Madrid e a Juventus e ontem o jogo do Barcelona É, contra Barcelona, me fugiu,
Chico. Barcelona pegou o Milan.
O Milan, exatamente. Barcelona e Milan, 1-1, tá certo? Então a gente segue aqui com a nossa programação na Central 3. Né? Muito obrigado a você que esteve com a gente nesses dois jogos da Champions League. E na próxima rodada a gente está mais uma vez, vamos escolher dois jogos bacanas para mandar ver para você aqui na transmissão. Chico Malta, obrigado, viu?
Obrigado, Diguinho. Obrigado, Leandro. Um bom resto de semana para vocês e para o 20 Central 3.
Valeu, Leandro. Um abraço para você.
Um grande abraço. Até a próxima rodada. Estamos aí. Cuide-se bem, amigo da Rádio Central 3.
Bom, e a gente segue com a nossa programação musical. Lembrando que quinta-feira tem o Futebol Urgente com o Fernando Toro. Vai ser muito bacana. Você não pode perder esse programa. E aproveite, conheça o nosso site. Escute todos os programas que tem lá na Central 3. Que tem na Central 3, né? A gente destaca também o Titulares. Se você quer ouvir ao vivo, toda segunda-feira, às 8 da noite. Que é muito bacana, tá bom? A gente segue com a nossa programação.
Central 3.
Pretenders, Back on the Chain Gang.